Bom, gente, então vamos continuar aqui com a parte 2, né, do vídeo, falando agora sobre o número 4. Né? Como eu já tinha falado antes, que o 3 é o número da manifestação e posteriormente vem o 4. Então a gente vai falar aqui agora sobre o 4. O 4 é um número que exterioriza a ideia de, né, simboliza a ideia de complexidade. É um número da complexidade física, né? Porque isso aí está expressado, por exemplo, nos quatro elementos, né? Terra, água, ar, fogo, né? As quatro estações do ano, né? Que são pontuais, né? São quatro estações bem pontuais, primavera, verão, outono, inverno, né? Que tem a ver com mudanças climáticas, né? Bem características, né? De cada período, né? Durante o ano, né? Nós temos aí, fala-se também, né, de uma forma mais mística, né, sobre os quatro cantos do mundo. Né, a própria, no início, né, na própria astrologia, no passado, né, a astrologia foi a protociência, né, a ciência simbólica, a ciência intuitiva, que deu origem à astronomia. Porque a astrologia foi a primeira observação da abóbada celeste, né, do cosmos, do movimento dos astros. Então, a carta astrológica, né, o mapa astrológico, ele é composto de quê? De uma cruz chamada cruz zodiacal. Essa cruz zodiacal, ela deu origem pelo fato dessa cruz zodiacal ela cortar, né, a abóbada celeste, dividir em quatro, né, a abóbada celeste, né, e observar, né, os astros, as constelações, no caso, girando em torno do astro rei, que é o Sol, né? Esse símbolo do Sol central na cruz zodiacal deu origem à ideia de Deus, né? É um mito solar, né? Isso foi toda a origem do princípio religioso que fala sobre o mito de Deus, o mito solar, o Sol como Deus, né? O Sol que representa Cristo, né? Rodeado por 12 discípulos, né? Cristo é o Sol, os 12 discípulos são as 12 constelações zodiacais, né, que compreendem vários animais, né, que eles simbolizavam as constelações, porque as constelações pareciam com formatos de animais. Então as constelações que eram visualizadas na época era de escorpião, de peixes, aquário, touro, libra, né, capricórnio e por aí vai. Então todas eram baseadas nas posições das estrelas. Então, olha só que interessante, né? A própria religião, né, a própria religião institucionalizada, ela acaba se explicando historicamente, né, antropologicamente, né, se explicando naturalmente até pelo estudo da observação, né, do simbolismo das religiões, né? Então, hoje em dia, um ateu, por exemplo, né, uma pessoa que não tem crenças religiosas, que abdicou dos dogmas cristãos, né? Hoje em dia, se ela tiver realmente informação, ela não precisa estar preocupada, ela não precisa estar com aquele medo, com aquele terror que sempre foi imposto, né? De que viriam todas as pragas, de que viriam todas as maldições. Ela não precisa mais estar preocupada com isso, porque ela tem um embasamento científico exato sobre como a história se deu, né? E todas as religiões iniciaram-se com mitos. Né? Mitos que depois se transformaram em verdades religiosas, né? Pseudo-verdades, né? Na realidade, o mito ele é algo construído, né, intuitivamente, né, muitas das vezes de forma até organizada, né, por grupos e tal, para tentar explicar uma realidade que não se compreende, né? Então, o Sol sempre foi reverenciado em todas as épocas como o grande Deus, o grande provedor. Né? Aquele que traz a luz ao mundo, né? Aquele que vence as trevas, né? Porque o Sol, ele sempre ele tem um período de, né, na noite tem um período de trevas, e o Sol sempre nasce glorioso no horizonte, né? Sempre nasce no oeste glorioso. Por isso que todos os templos, né, maçônicos são voltados perdão, pro oeste, não, no leste. O Sol sempre nasce no leste, né, no oriente. Então, todos os templos maçônicos, né, sempre foram, sempre a orientação de posicionar esses templos voltados para o leste, né, não só os maçônicos, como os gnósticos, né, sempre os templos são voltados para o leste, porque em reverência ao Sol. Então o sol é o símbolo que representa Cristo, o sol é o símbolo que representa toda essa cultura, né, solar. O nosso calendário é solar. Nós temos aí o próprio domingo, né? No inglês é Sunday. Né? O que é Sunday? Sun, sol, day, dia. Né? O dia do sol. Né? Porque os antigos consagravam o domingo ao culto ao sol. Né? Os egípcios também, que chamavam de Ra, né? O deus do sol. Né? Mais antigos gregos, Hélios, né? Chamavam o deus sol, né? Que era representado como Cristo, com uma coroa de raios na cabeça, como se for, depois foi transformado isso na coroa de espinhos dentro do cristianismo. E a cruz na qual Cristo, o Sol, é pregado é exatamente a cruz zodiacal, que divide o espaço celeste em quatro, né, que a gente está falando aqui do número quatro. Então, o quatro é importante para mostrar, primeiro, essa complexidade, né, das divisões temporais, né, a qual nós estamos submetidos dentro da natureza terrena, física, né? Que geralmente o 4 tem essa referência de complexidade física, né? Então lá tem a célula ovo, né? Que é uniforme, ela se divide em duas, né? Ou seja, diferenciação celular, primeira diferenciação celular, mas a complexidade, a especialização celular começa a se dar a partir da próxima divisão, que já é progressivo, ou seja, já é para o 4. Então, 4 é complexidade, né? Então, está bem definido. Então, nós vamos passar agora pro. Ah, eu esqueci de falar até dos 4. Eu cheguei a comentar no início, né, dos 4 elementos, mas não posso deixar de falar sobre isso também. Quer dizer, os 4 elementos, terra, água, ar, fogo, né, sempre são vistos como os elementos formadores da natureza física, mas sempre tem o quinto elemento, né, que seria consciência, que seria um tipo de energia ou de matéria mais sutil, né, que é a própria consciência, né? Então, isso tem até uma simbologia com o dragão, né? Os quatro elementos, ele tem, não sei se vocês já ouviram falar, mas os quatro elementos têm uma simbologia antiga com a figura do dragão, porque o dragão, ele é um ser que cospe fogo, né? O elemento fogo, ele tem escamas, por isso ele também é um ser aquático, então é o elemento água. Ele anda na terra, porque ele é um lagarto, então o elemento terra, né? E ele é um ser que voa, né? Ele tem asas, então o elemento ar. Então, e geralmente o dragão, ele tem uma sabedoria, ele tem uma consciência. Então aí estão os cinco elementos representados nessa figura simbólica do dragão, que são os quatro elementos físicos, né? E mais a consciência do dragão. Então, só fechando aí o número 4. Então, pulando para o número 5. O número 5 já é um número relativo à união, né? Como eu estava falando na progressividade, né? Na progressão, né? Da própria evolução física, fazendo analogia aqui com os números, né? E essa analogia também pode e deve também ser representada em outras áreas, como por exemplo a própria evolução da consciência, ou a própria evolução a partir da gestação, né? Dá para acompanhar esse raciocínio. Acompanhando os números, né? Porque parece que a evolução da própria humanidade tem alguma relação com a própria, alguma analogia com a própria evolução do ser, desde a fase uterina, desde a fase de fecundação, na, né, fase uterina, até a fase de exteriorização, de vir para o mundo, depois de adquirir consciência, de evoluir essa consciência. Então, da mesma forma, as civilizações também começam imaturas, começam primordiais, começam germinais, né? E isso vem evoluindo até que as civilizações vão ganhando mais consciência, ganhando mais equilíbrio, ganhando mais maturidade. Então tem uma certa analogia. Então o número 5, ele é exatamente quando essa complexidade do 4 dispersa, né? Nos quatro elementos físicos, né? Terra, água, ar, fogo, começam a se unir de alguma forma para estabelecer sistemas, estabelecer configurações específicas, né, dos objetivos naturais, né? Então, o 5 é o número da união. Como eu tinha falado que as velhas tradições, né, influenciam até hoje nossas vidas, né? Nosso calendário é cristão, né? Nossa contagem é a partir da suposta morte de Cristo, né? O nascimento de, não, o nascimento de Cristo começa o calendário, né? Seria a fase cristã, né? Do nascimento de Cristo em diante, suposto nascimento, que isso é totalmente simbólico, né? Na realidade, quem Quem estuda, quem contempla isso, sabe que, na verdade, Cristo é uma figura de um herói construído, né? É um herói mitológico, né? Acreditar em Cristo seria o mesmo que acreditar na mitologia grega, né? Ou acreditar na religião egípcia, né? Não tem diferença, né? Tudo é mito, né? Tudo é uma construção simbólica para encerrar uma informação, né? Que muitas das vezes não é acessível às pessoas que ainda não têm maturidade para compreender o símbolo, né? Então, isso é visto até na própria história cristã, sobre as parábolas, né? Que a própria figura ali do herói, né? Que era Cristo, ele falava por parábolas para o povo ignorante e falava, explicava a simbologia das parábolas para os apóstolos, né? Dentro da simbologia cristã ali. Então, como nós sempre fomos influenciados pela antiguidade, né? Pelos conceitos alegóricos, né, simbólicos da antiguidade, nós ainda hoje sofremos essa influência, né? Hoje, ainda hoje, nosso calendário é influenciado, nossa semana é astrológica, né? Tem 7 dias, né? Tem o domingo, que é o dia do sol, tem o sábado, tem a sexta. Todos os dias tem tudo isso é baseado em calendários, né? Que tinham a ver com lavoura, que tinha a ver com a astrologia da época, né? Que tinha a ver com as referências astrológicas, né? Então você vê, nós estamos agora aqui no 5, que é o número da união, né? União lembra o quê? Casamento, né? Maio é o mês 5, né? Maio é o mês das noivas, é o mês do casamento. Então, tudo a ver, né? Num período de astrológico de 12, né? Nosso ano tem 12 meses, né? Cada mês contempla com certeza um aspecto astrológico, né? Não astronômico, né? Porque a astrologia não é exata, né? Eles lidavam com o que eles observavam, com o céu observável, com as constelações observáveis. Então, tendo como centro o Sol, né? Então, nós vivemos sob essa influência, tanto na religião cristã, né? Que Cristo é um mito solar, né? É o Sol na cruz zodiacal, né? Rodeado por 12, percorrendo, né? Um caminho com 12 apóstolos, ou seja, as 12 casas zodiacais. Isso já é muito conhecido, né, de muitas pessoas, né, que estudam, aliás, muitas não, poucas na realidade, né, mas pessoas que estão nesse meio aí, de estudos mais filosóficos e estudos de religiões comparadas. Então, o número 5 é o número, que fique bem claro, o número não especificamente do casamento. Ele também se associa ao casamento porque é a união de opostos, né, do masculino, do feminino, do positivo e do negativo. Então, quando essa complexidade do 4, né, difusa, dispersa, ela se une para um objetivo comum, ainda que essa união seja entre opostos, né, aí já existe o número 5 representado aí. Então, o número 5 é o número das sociedades, né, dos vínculos, das uniões, é o número 5. Tá? Então, fechando o número 5, agora a gente pula para o número 6, que é um número importantíssimo, é um número de uma importância assim, pontual, né? Porque o 6, você vê, o próprio 6, ele é contemplado dentro também da religião, né? Principalmente a religião judaico-cristã, né? Que fala lá na Gênesis, hein? Que o mundo foi feito em 6 dias, né? O mundo não, né? O universo, né? No caso lá, foi feito em 6 dias, né? A própria geologia, né, contempla 6 períodos geológicos, né? Isso são eras de milhares de anos, né? Da mesma forma, simbolicamente, a Bíblia também fala em 6 períodos de criação. Então, existe aí eras, né? Períodos. E quando chega no sexto período, a Bíblia fala que a obra foi concretizada, né? E da mesma forma, dos 6 períodos geológicos, o último período é o sexto período, né? Então, o seis é o número que representa conclusão de algo, obra concluída, obra acabada. O seis representa isso. O seis é uma obra finalizada. O seis, na realidade, se você for observar, Pitágoras contemplava isso, né? De que o dois é a divisão. O dois é a primeira divisão, né? E o três é a manifestação. Então, 2 vezes o 3, ou seja, divisão vezes manifestação, né? Ao longo de um período, redunda em quê? Conclui que no 6, ou seja, obra acabada, obra concluída. Por isso que o 6 é um número importante. Sendo que acabado não significa perfeito, né? Você pode acabar uma obra, os próprios pintores dizem que nunca terminam um quadro, né? Chega um ponto em que já não há mais o que fazer, mas o verdadeiro pintor, ele sente que a obra nunca foi concluída, né? Porque há sempre alguma coisa a retocar, sempre alguma coisa a melhorar. Então o 6 representa essa coisa ainda completa, fechada, mas não aprimorada. Não é? Por isso que a Bíblia também cita, né? Em Apocalipse fala que quando vier o Apocalipse, né? Quem vai trazer Apocalipse, né? Vai ser o responsável por isso vai ser o 666, que é o número da besta, né? E o número da besta vai ser o 666, ou seja, o 6 potencializado por 3, né? O 666. Ele fala na Bíblia, né? É interessante que fala que o 6 é o número de um homem, né? E que esse número é 666. Então, o número de um homem por quê? Porque o 6 pode representar ainda um homem primitivo. Representa uma obra acabada, mas não aperfeiçoada, né? Lapidada. Né? Então pode-se entender aí que esse 6 seja o número de um homem selvagem, de um homem que produz guerra, né? Que produz destruição, porque ainda não está consciente, ainda não está lapidado. É um princípio de consciência. Então é um homem concluído como animal, como criatura, né? Dentro do universo aí material, concluído como um animal, mas ainda não desenvolvido na consciência. Então, é bom que se entenda que o 6 é o 3 vezes o 2, né? Divisão vezes manifestação física, que vai redundar ao longo de eras num fechamento, num coroamento, né? Ainda que não aperfeiçoado. Né? Mas, a partir desse ponto do 6, né? Não existe mais, sob um certo aspecto, evolução. Né? A evolução começa a ser retardada. Né? A evolução começa a ser em outros níveis, não mais no nível puramente físico, né? Porque aí a obra já está meio concluída. Né? Então a ideia do 6 é só essa ideia de obra concluída. Né? Interessante também fazer um paralelo com a psicologia, porque a psicologia fala que aos 7 anos a criança estrutura sua personalidade. Aos 7 anos a criança já tem uma personalidade definida. Né? Aos 6 anos, talvez ela... em torno de 6 anos, ela já está já fechando a sua personalidade aos 7 anos e se define. Então, o 6 é sempre essa conclusão, né? Tem até esse paralelo na psicologia. O 6 é a conclusão de uma obra, né? O fechamento de uma obra, porém não o aperfeiçoamento da obra. Não é uma obra perfeita, é uma obra acabada. Né? Aí a gente pula para o 7. Que é um número também extremamente importante. Acho que todos os números são importantes, né? Todo número que vem eu falo que é importante. Mas tem números que são pontuais, por exemplo, o 1. Né? O 1 é um número que representa a unidade, né? Representa a criação, alguma coisa antes ainda da criação, mas alguma coisa já meio definida, apesar de disforme. Né? O 1, então, é essa unidade coesa. É importante, um número importante. O 3, né? A gente passa por o número, geralmente 1 é o número mais masculino, né? A própria estrutura do 1 é uma estrutura fálica, né? É uma estrutura de alguma coisa já se esterilizada, né? Uma coisa já vertical, né? No sentido de masculino, né? De poder criador. Agora, o 2 já é divisão, já é o negativo, já é o passivo, já é a confusão. O 2 já é um número feminino, né? O 1 representa mais o Sol e o 2 já representa mais a Lua, porque a Lua não tem luz própria, né? Então é feminina, é passiva, e o Sol é masculino. Né? O Sol joga seus raios como se fossem setas, né? Ou uns, né? O próprio símbolo da masculinidade é uma seta apontada para cima. Né? Interessante lembrar disso. Né? Se você for ver o símbolo da masculinidade, é uma seta apontada para cima em referência ao pênis e em referência também aos raios solares. Né, que são como setas ou como pontas, né, a própria luz se desloca ali a reta. Ou seja, a luz é masculina, é fálica, né, em comparação, né, com a masculinidade, com o macho, né, com a masculinidade física. Já a lua, ela não tem luz própria, então ele tem um aspecto feminino, né, um aspecto para dentro, um aspecto que depende de dependência, de passividade. Né. Então, isso não tem nada a ver com preconceito em relação aos gêneros, tem a ver apenas com observação entre aspectos masculinos e femininos dentro da própria numerologia. Né? Se você for ver, até as divisas militares, né, elas são setas apontadas para cima. Né? O soldado ele tem uma ponta apontada para cima, como se fosse a ponta de uma flecha. Né? O cabo tem duas, o sargento tem três, assim por diante. Né? Sempre apontado para cima. Então, essas referências estão até na própria no próprio militarismo, na própria, né, própria marcialidade, no próprio militarismo, tem essa simbologia do masculino como uma seta, como uma ponta representando o pênis ou os raios do sol e tal. Então, o 7 nesse aspecto, né, o 7 como número também pontual, né, além do 1, do 3, do 6, que são importantíssimos, o 7 ele tem uma forte referência, é fácil de observar, né, nos nossos aspectos físicos, na nossa vivência diária. A própria luz do sol, a luz branca, né, a luz em si, né, que é fótons, né, a luz branca, ela é um composto por 7 frequências diferentes, né? Na realidade, o branco não é cor, né? Quem já estudou, quem, né, quem lembra do período de escola, eu que ainda está estudando, né, deve lembrar que o branco não é cor. O branco é a soma de todas as cores. Então, quando você passa a luz branca por um prisma, que é o que acontece no arco-íris, né, que é a luz do sol, ela bate nas gotículas, né, de umidade, né, de chuva. E o que que acontece, né? Há uma refração, né? Há uma filtragem, né? As gotículas funcionam como se fossem prismas, né? Filtram a luz, né? Aí acontece o arco-íris, que são as 7 cores, por causa da curvatura da Terra, ele parece uma forma circular. Na realidade, aquilo ali você está vendo a fragmentação da luz branca ao passar pelas gotículas, né, de umidade de água, né? Então, quando você passa a luz branca por um prisma, ela se divide em 7 cores básicas. As 7 cores do espectro solar, 7 frequências, né? 7 vibrações diferentes, frequências de onda diferentes, que dão as cores, né? As 7 cores. Então você vê que a importância do 7, porque o 7 também está na música. Você vê que a música ela precisa de 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E você combinando essas notas, você produz variados tipos de harmonias. Então o 7 é o número da harmonia. Enquanto o 6 é a obra acabada, enquanto o 6 fala sobre conclusão de algo, o 7 fala sobre a harmonização desse algo, né? Fala sobre a decomposição, a especialização em frequências variadas, e para isso acontecer uma evolução dentro dessa obra, né? Então o 7 tem também os 7 pecados capitais, as 7 virtudes, né? Então, os hindus, a filosofia hindu e budista contempla, né, os 7 chakras, né? Você teriam 7 pontos de energia, 7 vórtices, né, de energia ao longo da coluna vertebral até o topo da cabeça, desde a região, né, genital até o topo da cabeça. Então, o yoga, né, contempla tudo isso. Então, na realidade, o 7 é um número importantíssimo, né? Um número que representa uma harmonização, né? Um conhecimento já meio diferenciado, meio especializado sobre as frequências, as 7 frequências, baseadas principalmente na luz branca, que isso se reflete simbolicamente em vários aspectos da vida, né? Então, pulando agora para o 8, o 8 eu queria falar que as pessoas geralmente associam o 8 ao infinito, né? Por causa daquela forma dele, né? A própria forma sinuosa de uma serpente que engole a própria cauda, né? Que não tem fim. Só que se você desvirar esse 8, você forma um círculo, né? Que é até uma simbologia antiga, né, oriental, é o Ouroboros, que é a serpente que come o próprio rabo numa infinitude, né? Uma ideia de infinito, né? E só que o 8, ele é exatamente esse círculo, né, que representa também a roda de samsara, né, para os orientais, representa as reencarnações, né, para os budistas, para os orientais. Né? O ciclo, né, de vida e de morte, o ciclo de reencarnação para quem, para as filosofias orientais que acreditam nesse tipo de coisa. Eu não estou trazendo isso aqui para vocês, só estou trazendo a informação, só isso. Não estou afirmando isso, estou só trazendo a informação e analogia, né, com essa questão do oito. Então, o oito já tem a ideia, né, esse ciclo já dá uma ideia de infinitude, infinito, mas o oito, né, por ser mais sinuoso, por fazer várias curvas e por ter interseções, né? Nessa curvatura tem interseções, né? As linhas se cruzam, então dá uma ideia de temporaneidade, né? Dá uma ideia de ciclicidade, entendeu? Ou seja, é o finito no infinito, né? Porque tudo é infinito, não existe finito, né? Não existe tempo, o tempo é relativo, né? O tempo é uma interpretação, entendeu? Então o 8, na realidade, o 8 ele é um infinito, o finito no infinito, né? É a ideia, a ilusão de tempo, né? Aí pulando para o 9, 9 também é um número importantíssimo, porque o 9 ele faz referência, na realidade, ao 3, né? Porque, aliás, ao 3 não, perdão, ao 6, né? Porque o 9 é o 6 invertido, né? Na realidade, o 9 é o 6 invertido. Enquanto o 6, como eu já tinha falado antes, é a conclusão de algo não aperfeiçoado ainda, não lapidado, o 9 é exatamente a coroação de algo. Nós já estamos chegando perto do 10, no final do ciclo. Então, o 9 é o número da maestria, é o número do mestre, é o número que chega num nível de consciência mais elevado, num nível de aperfeiçoamento mais elevado. Enquanto o 6 é o 2 vezes 3, né? É a divisão vezes o 3, que é a manifestação, que dá o 6, que é a obra concluída, né? O 9 é o 3 vezes 3, ou seja, é a própria manifestação se desdobrando nela mesma, ou seja, se aperfeiçoando. É o 3 vezes 3 que dá o 9. Por isso que o 9 é o inverso do 6. Enquanto o 6 é o número do aluno, né? Daquele que ainda não é aperfeiçoado, ainda, apesar de estar pronto, ainda não está desenvolvido, amadurecido, o 9 é o número do mestre, né? Aluno, né? No caso, a palavra alunos, aluno vem de alúminos, né? Que o A é um prefixo que significa negação, e luminos, luz, ou seja, aluno é aquele que não tem luz, é aquele que está passivo, necessitando de luz, necessitando de complemento. Então é esse 6 que está pronto, mas ainda não está aperfeiçoado, né? Precisa de ser aperfeiçoado. É preciso ser harmonizado pelo 7, passar pela ilusão do 8 e chegar no 9, né? Porque o 9 é o mestre, é aquele que já superou, né, as limitações físicas, que já atingiu o estado mais elevado de consciência. Então o 9 é um número também muito importante, né? É justamente o inverso do 6. É um número que representa o mestre, que representa os avatares, os homens de consciência, né, que já superaram, chegaram num ponto, num nível tal, a ponto de poder passar conhecimento, né? Que já não estão mais na ilusão do 8, que já passaram para o 9, que não, já não estão mais na ilusão da temporalidade, nas ilusões físicas, né? São homens que já foram além do mental e já estão no consciencial, né? Então esse é o 9. E o 10 é o fechamento do ciclo, né? O fechamento decimal, dessa cadeia decimal que a gente começou lá no 0, né? O zero, que é a ausência de conceito, é o zero quântico, é a potencialidade, é a não existência, né, que dá existência ao um, né, que permite que o um se manifeste, né? Essa dualidade zero, um, pula também, né, para o 10, né, que é o final aqui do sistema decimal, né, que é exatamente o um e o zero. E é bom a gente falar que todo o nosso sistema, o um e o zero, na realidade, o 10 é como se fosse a própria estruturação da realidade, né? Tudo começa com 0 e com 1, né? E tudo termina com 0 e com 1. Então, o 1, na realidade, ele é o 1 e o 0 é o sistema binário, né? Todos os nossos computadores, todos os nossos sistemas virtuais, internet, gráficos, né? Pixels, tudo que é formado no mundo da computação, que é uma representação do mundo real, é através de sistemas de 1 e 0, que é o sistema binário, né? Então, o 10 é o número que é o primeiro número, né, com dois dígitos, né, que é exatamente quando é a base da estruturação de toda a realidade, né? Então eu vou finalizar aqui, né? Espero que tenha sido didático, né, esse aprendizado inicial sobre a numerologia, porque os números estão em tudo, né, a matemática está em tudo. Se você tem esse interesse, essa aptidão por desenvolver consciência, por desenvolver estudos, por investigar a realidade, você vai ter que estudar matemática e vai ter que estudar simbologia. Então esse vídeo é para você, né, que está aí buscando tentar se organizar, né, e eu estou tentando aqui fazer minha parte para te ajudar nisso, porque eu já quebrei muita pedra, entendeu? Eu já corri atrás e muita informação eu tive que filtrar e organizar, né? E eu já peguei uma certa bagagem, né, de como me organizar nesse caminho. Então o objetivo agora dos meus vídeos é esse. Trazer para você a oportunidade de você se organizar. E a melhor forma disso, dessa investigação científica e filosófica, é básico. a simbologia, né? E principalmente a simbologia dos números, né? Então, muito obrigado aí e aguardem aí os próximos vídeos, né, onde a gente vai falar de mais coisas, vamos entrar em física quântica, vamos entrar em mitologia e outras áreas. Obrigado.